Bem-vindos ao Private Show, Powered by Betano. Este é o episódio 116 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, eu estou em festa. Estou em festa e vou-te já dizer porquê. Porque um dos nossos ouvintes, okay, espectadores do Private Show, mais regulares, mais fiéis,
okay,
eu sei, porque ele já me disse, que desde o primeiro episódio que nos acompanha, e isto é salutar, faz anos hoje.
Oh.
Nós estamos a gravar hoje, quinta-feira, dia 27 de Fevereiro. Como sabem, sai esta sexta, 28. E, portanto, um grande abraço, José Maria Viana, para ti, um adepto sportinguista e adepto do Private Show e que nos ouve, Alex. Ele costuma dar-me feedback, costuma mandar-me mensagens a dizer, olha, gostei mais disto, gostei mais daquilo. Um abraço para ti, Pedro, um abraço para o Alex. Portanto, espetacular. José Maria Viana, muitos parabéns, um feliz aniversário e que estejamos cá todos, eu e o Alex deste lado, vocês todos e deste lado e tu, José, desse lado também, para celebrarmos muitos mais aniversários teus.
E a tradição continuou no episódio 115 e eu espero que no 116 também continue.
Mais malta nova a comentar.
Exatamente. A primeira vez a comentar foi de David Guerreiro, Luís Afonso, Alexandre Silva e de André Dias, que foi tão bom ver, Pedro.
Tantos. Olha, o Alexandre Silva, por exemplo, disse-nos, é a primeira vez a comentar, costumo ouvir-vos enquanto joga FM, vou começar a comentar mais e abraço aos dois. É uma boa tática.
Exato.
Vai ouvindo aqui as dicas do Pedro e do Alex.
E na Champions League vamos referir muitos Wonderkids.
E na Champions League vamos referir aí nomes mais ou menos audazes, mas que poderão ajudar a quem joga FM.
Portanto, exatamente.
Alexandre, fazes muito bem. O André Dias, Alex, é a primeira vez que comenta. Já nos seguia há muito tempo, mas estaria-se a comentar muito bem. André, é isso mesmo. E que diz que é um grande podcast, pessoal que gosta e sabe falar de futebol. É mais do que saber, nós gostamos.
Exatamente.
E gostar é o primeiro passo para nós fazermos o que fazemos.
Exatamente.
Com todo o prazer, para nós e para vocês também.
Eu também queria referir ao Bruno Santos, que infelizmente não foi o melhor resultado.
Fez uma longa viagem.
Mas apoiou o Elvas e sim, é de congratular. E são estes os adeptos de futebol que precisamos do futebol português, que acompanham o Clube da Terra. É bom ver.
O Bruno Santos disse-nos aqui, estou a ouvir-vos a caminho do Elvas Tirsense. Portanto, ele foi lá, foi a Santo Tirso, foi nessa deslocação. Um belo jogo e uma campanha histórica, não só do Elvas, que foi eliminado, como agora do Tirsense, que chega às meias-finais. Portanto, um grande abraço também aos adeptos do Elvas e do Tirsense.
E exatamente, parabéns, Tirsense, chegar às meias-finais é, sem dúvida,
audaz. Exatamente, a fazer jus ao nosso podcast.
E o último comentário que eu gostava de referir é Lionel Silva, que deu a excelente sugestão de nós fazermos em futuros podcasts o melhor 11 da Liga Portuguesa,
sub-21.
Por isso está apontado, Lionel Silva, e mais sugestões destas são mais que bem-vindas.
Estão
pessoal
à vontade, exatamente, vão dando sugestões do que querem ver, do que gostavam, do que acham mais audaz, e o Alex vamos apontando e prometemos que tentaremos ao máximo corresponder a essas vossas sugestões.
E prometemos também envolver-vos no debate. Nós vamos falar aqui um pouquinho de start, bench, sell, Ballon d'Or. Já disse demais, talvez.
Esperem lá para o fim, porque mais na parte final deste episódio vamos ter isso.
Mas sim, nós vamos referir-vos nos tópicos dos episódios.
Sem dúvida. Alex, falas em tópicos e acho que temos que começar. E temos que começar já pelo Porto.
Uhum.
E porquê é que começamos pelo Porto? Porque o Porto tem uma difícil deslocação a Arouca. Atenção a este Arouca-Porto.
Verdade.
Mas não é só a deslocação à Arouca que é difícil. O Porto, até ao clássico Porto-Benfica, no Estádio do Dragão, que será no fim de semana de 5, 6 de Abril.
Sim, sim.
Entretanto, temos aí uma pausa de seleções pelo meio, ali no fim de semana de 22, 23 de Março.
Exatamente.
Mas até esse clássico, o calendário do Porto, atenção portistas.
Muito difícil.
E, portanto, Alex, proponho-te que façamos aqui uma antevisão deste Arouca-Porto, mas também de que desafios vai ter o Porto agora até esse clássico.
Sim, é uma deslocação fora, frente a Vasco Seabra, que é um treinador que nós vimos no Estrela época passada muito competente e agora no Arouca
está a fazer um excelente trabalho.
Porque sim, quando Vasco Seabra chega ao Arouca,
estava mal,
a lutar pela despromoção.
Verdade.
E agora já não é o caso e podemos ver jogadores como Silá, Henrique Araújo,
sim.
todos muito ambientais na tática.
O Teresa, bom jogador. Exatamente. O Jason já bastava também, naturalmente, um belíssimo jogador.
E é o que Vasco Seabra faz. Ele sabe
o
seu plantel
e
valoriza.
Aqui.
Exatamente.
Verdade, Alex.
No Estoril Filo, Rodrigo Gomes fez uma excelente época
com Vasco Seabra,
ok? E sim, Matheus Fernandes também, que não podemos esquecer.
Verdade.
E agora está no Salto.
E agora está a voar na Primeira Liga, verdade.
Que eu gostei muito de dizer que tem muita maturidade durante o jogo.
É verdade.
No Chelsea Southampton. E dribbling, 1-1, muito forte. Ai, foi bom ver. Pedro.
Mas o Alex pegou no Vasco Seabra e já agora é um bom ponto para vermos este Arouca-Porto. É o que o Alex dizia. Este Arouca, atenção, tem bons jogadores. Tem jogadores talhados tecnicamente para terem bola, por exemplo.
Sim, sim.
E nós vimos o Arouca a jogar em Alvalade descomplexado.
David Simão é uma lenda do futebol português,
um jogador experientíssimo da Liga Portuguesa.
Classe.
Concordo contigo.
Ele mete a bola onde quer.
O David Simão, por todos os clubes onde passou no futebol português, deu rendimento e foi um dos jogadores mais importantes. Foi capitão da equipa constantemente. Foi um exemplo para os seus colegas. 100%. E continua a ser um desses exemplos. Portanto, é um Arouca que tem aqui um misto interessante entre os jogadores que já vinham e que tem experiência na Liga Portuguesa.
Verdade.
Entre os jogadores jovens que o Alex acabou aqui de dar relevo no ataque principalmente, mas também na defesa, com o nome de Chico Lamba, por exemplo.
Sim, sim, sim.
E que neste misto tem um treinador que desde que chegou pegou no Arouca, e o Arouca, meus caros, neste momento está em 12º lugar com 25 pontos. E tem feito um último mês e meio de grande qualidade.
Exatamente.
A destacar esse empate em Alvalade. Portanto, é um jogo difícil para o Porto.
Chico Lamba, que teve a defender quem? Victor Gyökeres.
Defendeu bem.
E Chico Lamba, eu lembro de o ver na academia do Sporting, formado no Sporting, uhum, e jogava a médio defensivo alguns
verdade,
jogos.
Verdade.
Era médio defensivo e defesa central.
E tem-se assumido muito bem como defesa central nesta liga.
Estou a gostar muito do que estou a ver. E o calendário que tu referiste ao início.
Vamos lá ao calendário, exatamente.
O Porto é Arouca fora, depois é Braga fora, AVS em casa, Estoril fora. Uma deslocação muito difícil.
O Estoril da equipa em melhor forma atualmente na Liga Portuguesa.
Exato. E o Benfica.
Sim, o Estoril da Benfica. À exceção do
mas
Benfica,
estou contigo, um excelente trabalho está a ser feito por N4. E depois é Benfica. O último jogo sendo o clássico.
Verdade.
Muito difícil. O AVS sendo o jogo mais fácil em casa.
Sim, mas na sim. teoria, não é? Na teoria será o jogo mais facilidade. O Alex falava deste calendário.
Os três jogos fora. Por Arouca, exemplo, Braga e Estoril.
É isso mesmo,
e
Alex.
E sabemos que o Porto, nas primeiras partes, ainda tem dificuldade.
Sim.
Porque não existe as tons de base, como nós dizemos nos podcasts prévios.
Temos vindo a dizer isso. É que o Anselmo ainda não encontrou esse 11 base, e isso nota-se, mas precisamente, sabe... Alex, bem visto, e acho que vocês aí em casa conseguem reparar nisso, as entradas no jogo, nos jogos do Porto,
sim,
não são tão acutilantes. Porquê? Pela falta das rotinas.
Exatamente. E em 2025 o Porto só marcou um gol na primeira parte.
Sim,
isto não pode acontecer.
Isto é um facto. É
exatamente.
Factual.
E o Fábio Vieira teve um momento brilhante
grande
frente à vitória. Um gol que...
Finalmente vimos Fábio Vieira, não é?
Que
fazer aquilo que nós gostamos de ver.
Dá confiança àquele gol. Mas eu mesmo assim, Pedro, sabes o que é que me dava mais confiança no Futebol Clube do Porto? Pessoalmente falando, eu gostava de ver Otávio, Tomás Pérez no meio dos centrais e Zé Pedro do lado direito. Eu penso que é preciso uma reestruturação
cá atrás.
Pelo que tem acontecido okay. recentemente. Por isso eu jogava com Otávio, porque tem pé esquerdo e já está ambientado no Porto. Tomás Pérez, que eu acho que vai ser um ativo, vai valorizar muito com a Martina Anselmi, e Zé Pedro à direita. E depois, à frente de Tomás Pérez, eu meteria o Alan Varela e o Fábio Vieira. Porque a maior...
Apostarias no Fábio Vieira como médio.
Porque a maior coisa que eu aponto o dedo ao certo. Porto é a capacidade de criação do meio-campo. Não há um meio-campista
um
que está a fazer o último passo.
Certo, certo,
não
certo,
está
certo.
A acontecer.
Só isso... um dos homens da frente.
Exatamente. Por isso, se Rodrigo Mora vai estar mais perto do Samu, é necessário
Fábio
alguém
atrás.
No meio-campo. Exato. E infelizmente isso. O Eustáquio é o jogador que eu tenho
e depois,
tirado.
E depois, ao lado do Mora, no apoio ao Samu, se calhar pões ou o William Gomes ou o PP.
Exatamente.
Okay.
Até na Amazo. Até na Amazo.
Até na Amazo.
Até na Amazo pode fazer o perfil.
Portanto, tu preferes ter. Isto é interessante, Alex, e deixa-me lançar a discussão aí para vocês em casa. Tu achas que é preferível para o Porto conseguir ter mais chegada ao último terço,
sim, sim.
com qualidade, ter um dos criativos, Fábio Vieira, no meio-campo.
Exatamente.
Ter Mora, o outro criativo, mais à frente e ao lado de Mora, um jogador mais de drible, mais de um para um. Ou William Gomes, ou Namaz, ou PP.
Exatamente. O Porto tem de ter a bola no último terço do campo, com mais qualidade, na minha opinião.
E a proteger esses homens.
E eu tenho
Alan
a certeza...
Alan Varela a fazer a manta, não é?
Exatamente.
De um lado ao outro a proteger.
E o Tomás Pérez também, a fazer
Tomás
a manta.
E o Tomás Pérez, como livro.
Exatamente.
Como livro de Anselmi.
E eu tenho a certeza que o futebol do Porto já está a pensar na próxima época, num 8, num 10, num 6.
E no Mundial de Clubes também.
Breno,
no Mundial de
jogador,
Clubes também.
Breno, do Corinthians... Prestem atenção, por isso vamos ver o que é que vai acontecer.
Sim, vamos ver. Olha, e agora permite-me a mim e a ti, aqui muito rapidamente.
Breno Bidon.
E para Breno Bidon, exatamente. Já agora convém, exatamente. Pode haver malta aqui que não
joga
sabe.
Joga 6, 8 e 10.
Pode fazer qualquer posição no meio-campo, é uma boa dica, sem dúvida. Malta aí em casa e agora eu e tu, Alex. Falavas então, deslocação à Arouca, 1x2.
Empate.
Vai X?
Vou X.
Eu vou X também nesta deslocação à Arouca.
É difícil.
Deslocação a Braga, 2 jogos seguidos fora.
Eu acho que o Porto vai vencer este jogo.
Em Braga?
É audaz, mas eu penso que vai vencer.
Eu vou X ainda em Braga. Recepção ao AFS.
Obrigatório vencer este jogo.
Também concordo contigo. O Porto tem que dar essa sapatada no Dragão.
E entrar
sem
a matar
dúvida,
na
e
primeira
entrar
parte.
Logo com tudo na primeira parte. Em casa. É importante que o Porto ganhe em casa. Eu vou um. Deslocação dificílima.
Ai.
Pós pausa de seleções. Ao Estoril.
Não esqueçamos que também o Estoril, a época passada, foi o Estoril venceu mais vezes o Porto do que ao contrário também.
Sim, sim. Em 3 jogos o Estoril venceu 2.
Mas sabes, Pedro, eu acho que vai haver aqui um momento brilhante ou de Rodrigo Mora, ou de Samu, ou de Fábio Vieira, por isso eu vou com o Porto.
Eu vou dizer aqui, eu vou Porto, sabes porquê? Porque acho que o Porto chegará a esse jogo, depois destes jogos difíceis e da pausa das seleções, mais maturado. E portanto, vou 2 Porto nesse Estoril. E portanto, a seguir, e não vamos dizer já porque teremos uma semana para fazer essa antevisão na altura do Clássico, o Clássico Porto Benfica terá o seu espaço aqui no nosso private show.
Exatamente.
Alex,
Pedro.
Passemos muito rapidamente, antes de irmos ao Benfica e à Liga dos Campeões, temos que fazer aqui uma pit stop no Sporting.
E não é justo estarmos a falar do Sporting sem vermos o jogo com o jogo na Taça de Portugal também.
É que o Sporting daqui a bocado joga em Barcelos contra o Gil Vicente.
Exatamente.
E portanto, Alex, aqui muito rapidamente, há aqui uma questão que é o regresso ou não de Hulman. E acho que isso é muito importante.
É decisivo. Morten Hulman fala-se que irá regressar para o jogo com o Estoril e Jenny Katam também. Uhum. São dois jogadores que vão fazer muita diferença neste plantel e Jenny Katam pode jogar a lateral e pode jogar a extremo também.
Morten Hulman pela liderança e naturalmente por ser um absoluto craque nesta equipa do Sporting. Jenny Katam, por isto que o Alex diz, pela adaptabilidade e por causa dessa adaptabilidade, a imprevisibilidade que a sua colocação no 11 pode colocar ao adversário do Sporting.
Exatamente, Pedro.
Portanto, sem dúvida, vamos ver, para a semana teremos mais elementos para falar sobre o Sporting.
Exatamente.
Com mais ou menos jogadores regressados, eu creio que estarão aí dois, três jogadores, estes dois que o Alex falou, sim, sim. Hulman e Jenny Katam, aí já na calha para o regresso, portanto para a semana Sportingistas iremos lá com mais detalhe. Onde nós, Alex, podemos ir com todo o detalhe, porque tu dizias, eu falei o Estoril, tu disseste-me, calma Pedro, olha o Benfica,
sem dúvida. Já deste o toque, irá haver previsões audazes, e tu estás a falar de uma Barcelona que eu gosto muito, mas sim, eu vou estar pelo Benfica, atenção, vamos pelos clubes portugueses,
nós aqui nunca temos dúvidas disso.
Vamos ser pelo coeficiente europeu.
Competições europeias, clubes portugueses, acabou,
exatamente.
Não é a hipótese.
E tem de ser referido, e referimos no passado, que é o Benfica ainda está em todas as competições. Venceu a Taça da Liga, está nos oitavos da Champions League.
Meias da Taça Portugal.
Exatamente, que vai jogar frente ao Tirsense, por isso.
Com um pé e meio, com todo o respeito, deve ser o Tirsense, com um pé e meio no Jamor, o Benfica.
E está com igualdade pontual com o Sporting neste momento. Por isso, Bruno Lage, excelente trabalho, valorizar o plantel, como estamos a ver. E Pavlidis agora é o homem-gol na Liga Portuguesa. Não é Vítor Gyökeres neste momento, é Pavlidis.
Ou seja, no total é Gyökeres, no momento atual, em termos de forma atual, é Pavlidis.
Nos
é
últimos 10 jogos, Pavlidis tem 11 golos, 3 assistências, sim. E esta época conta com 18 golos e 8 assistências, números assombrantes.
Oh Alex, e é um Benfica que acima de tudo acho que este exercício é muito bom de nós fazermos, porquê?
Sim.
O Benfica não vai jogar no fim de semana,
uhum.
Houve esse acordo entre Benfica e Gil Vicente.
Sim.
Gil Vicente está a jogar hoje à noite para a Taça, portanto,
exatamente,
também não dava jeito. O Benfica tem esse jogo importantíssimo da Champions contra o Barcelona, portanto, já agora gosto de ver isto, que é o acordo entre clubes e perceberem que podem beneficiar o futebol português.
Melhor.
O bem melhor, exatamente, e portanto o Benfica não jogará, nós temos então o jogo com o Braga, que nós fizemos à divisão, como rampa de lançamento para este Benfica-Barcelona.
Uhum.
E o que é que eu gostei de ver aqui? Uhum. E digo já aqui muito rapidamente.
3, 4, 3.
É verdade, Alex. É verdade. O Benfica, com bola, sem bola, apresenta, com a dinâmica Carreras Dal, uma variabilidade tática durante o jogo, que vai mudando os sistemas táticos. Por isso é que se diz na teoria, não, diz-se na prática que os sistemas aparecem no papel, para nós vermos no início do jogo, mas depois durante o jogo o que interessa são as dinâmicas. E as dinâmicas do Benfica, Alex, estão fortes e estão a dar uma coisa que eu criticava há duas semanas e que agora,
sim,
não critico, que é estão a dar segurança e controlo a este Benfica.
Exatamente.
Este Benfica era uma equipa só de... não conseguia controlar o jogo com bola, não congelava, atacava.
E o Kökçü já tem mais apoios.
Kökçü com mais apoios.
Isso é ideal. Para
sem
teres
dúvida
um melhor momento de forma do Benfica, naturalmente, Pavlidis, Kökçü e outro jogador que não é falado, mas merece ser falado e muito, é Otamendi. Otamendi com 37 anos de idade.
Imperial.
Líder em campo e fora de campo.
Sim,
a maturidade, a experiência é mais do que notória e está a ser exemplar esta época pelo Benfica. Pedro.
Para falarmos daquilo que dissemos do controle do Benfica, se há coisa que eu e o Alex andávamos aqui a criticar algumas semanas, a apontar negativo aqui ao Benfica, era precisamente jogos contra o Mónaco, contra o Barcelona,
sim.
Mas não só, jogos também na Liga Portuguesa em que o Benfica adiantava-se no marcador e depois não conseguia controlar o jogo.
É verdade.
Porque
é verdade.
Partia sempre o jogo. O Benfica neste momento, com isto que o Alex disse, com o conforto dado a Kökçü, e a Pavlidis, com esta dinâmica entre Carreras e Dal,
exato,
com a capitania de Otamendi, que está, de facto, num bom momento de forma, o que é que o Benfica consegue fazer?
Não perde outros jogos.
Consegue não perder os jogos e, acima de tudo, não conceder oportunidades.
Exatamente.
No jogo da Taça, contra o Braga, numa equipa qualquer, o Benfica tem 19 remates e 7 à baliza.
Sim,
o Braga
sim,
tem
sim.
6 remates, 0 à baliza.
Exato. E com o 3-4-3, melhora Carreras e Dal e, obviamente, melhora Kökçü, porque tem mais dinâmicas e mais proteção.
Precisamente.
E outra coisa,
proteção,
eu ouvi uma frase para descrever Samuel Dal da melhor maneira e eu acho mesmo que é assim. Samuel Dal joga simples e simplifica o jogo para os colegas de
equipa. E o simples sai bem, não é?
Isto é um facto.
E o simples sai bem, Alex.
Exatamente. Ele faz tudo bem, por isso Benfica, excelente recrutamento. Mas sim, qual é a tua previsão aqui para o Benfica-Barcelona,
pronto,
Pedro?
Eu vou dizer aqui, a minha previsão para o jogo em casa Benfica-Barcelona, atenção, porque nós já falámos aqui, se bem se lembra, no último episódio, fizemos aqui a nossa previsão,
exatamente,
para todo o bracket da Liga dos Campeões,
episódio
para todo
115,
o sorteio.
Podem ir ver.
Exatamente, no episódio 115, no anterior a este, fizemos as nossas previsões,
sim,
para todos os jogos. E eu digo aqui, eu disse na altura, eu acho que o Barcelona passa, mas acho que vai ser muito complicado, porque acho que o Benfica tem qualidade de sobra para fazer face a este Barcelona.
No Estádio da Luz, como é que vai ser para
ti? É isto que eu tinha a dizer. E portanto, eu digo aqui, no Estádio da Luz, na minha opinião, eu acho mesmo que o Benfica tem condições para não perder com este Barcelona. Uhum. Já achava, se bem te lembras, no Benfica-Barcelona dá um mês.
Não perde.
E isto o Benfica não perdia. O Benfica, de facto, perdeu. Com contornos de arbitragem que bem sabemos e com...
Sim.
Na altura falámos...
Não, sim,
não,
sim.
E não, não vou aprofundar isto porque nós não gostamos de falar
mas,
disso.
Mas vamos aprofundar então só a questão que o melhor ataque do mundo neste momento é o do Barcelona.
Sim. Em melhor 39, forma não há dúvida
39
nenhuma.
Jogos, 120 golos marcados.
Em melhor forma não há dúvida
Tem
nenhuma.
O melhor extremo-direito que não se chama Moussala Lamine Yamal. Ok? Se não vamos contar Moussala, é Lamine Yamal o melhor extremo-direito.
Sem contar com Moussala.
Exatamente. Okay. Exatamente. Eu
agora o Alex
assim.
Assustou-me.
E sim, é o melhor jogo de 2025, talvez... Talvez não. Foi o jogo do Barça-Atlético Madrid.
E o outro foi o Benfica-Barcelona.
Exato.
Portanto, o Barcelona está nos dois.
Mas olha só que o Barça fica a perder 2-0 com o Atlético Madrid nos primeiros 10 minutos e depois fica a ganhar 4-2.
Mas depois deixa-se empatar 4 igual.
Acontece.
Ou seja, mas isto é engraçado, não sei se estão a perceber. Esta argumentação que eu e o Alex estamos a fazer diz muito daquilo que o Benfica pode fazer contra o Barcelona.
Exato.
E que já nos mostrou
mas não
pode
vai
fazer.
Marcar mais golos que o Barcelona. É aí que eu
acho
discordo.
Que vai. Eu acho que o Benfica na Luz pode perfeitamente, Alex, honestamente, com uma luz forte, em polvorosa, com o Benfica
sim.
que consiga fazer duas coisas. Então digo já aqui, benfiquistas, se o Benfica conseguir juntar estas duas coisas, que é a acutilância ofensiva demonstrada nestes jogos todos, principalmente contra o Barcelona, se conseguir juntar com controlo e congelar o jogo com bola, que é uma coisa que o Benfica não conseguia, mas já vimos alguns vislumbres devido a esta utilização de Carreras e Dal, de um Coxo protegido e de um Pavlidis claramente com confiança a vir mais em apoio, e com o Otamendi em forma, eu acho que o Benfica tem todas as condições para ou empatar ou vencer o jogo da primeira mão em casa.
Gosto muito.
Consigo ver isso. Porque eu consigo ver um Carreras melhor do que o Baldé. Eu consigo ver isso. Eu consigo
mas
ver...
o Carreras não joga diretamente contra o Baldé.
Não,
joga
ou seja,
contra
estou a dizer posição por posição. Estou a dizer posição por
Condé
posição.
Condé contra Carreras.
Mas digo posição por posição.
E Lamine Yamal frente a Álvaro Carreras. Mas vamos ver.
Eu consigo ver Carreras a conhecer bem Lamine Yamal.
E digam as vossas previsões para o Benfica-Barcelona nos comentários. Mas há outros jogos da Champions League que temos de falar
há
aqui.
Há outros
Pedro.
Jogos, Alex.
Liverpool, que sim, agora só faltam 6 jogos para vencer a Premier League. Está a 6 vitórias de vencer a Premier League. E sim, não perde nos últimos 24 jogos da Premier League, mas tem um adversário muito, mas muito difícil. É um jogo tripla PSG-Liverpool, não
eu
é,
Eu consigo
Pedro?
Perceber, Alex, a tua opinião do último episódio, do 115, em que foste PSG, eu fui Liverpool, para quem ainda não foi ouvir, vá ouvir. O primeiro jogo é em Paris, portanto, exatamente, Paris Saint-Germain-Liverpool. O que é que eu acho? Porquê é que eu disse Liverpool? Uma questão de sentimento também. E, portanto, eu acho mesmo que isto é uma eliminatória tripla e o favoritismo que eu dou ao Liverpool é de 45-55
okay.
Ou 49-51.
E percebes? Nos últimos dois dias o Liverpool empata com o Aston Villa, vence o Man City e vence o Newcastle.
A minha questão é esta. É que se o Liverpool estivesse numa luta acérrima na Premier...
Não está neste
que
momento.
Não está. O Liverpool neste momento dá-se ao luxo de poder rolar na Premier League para se focar na eliminatória com o Paris Saint-Germain.
É verdade.
E o Paris Saint-Germain também, em termos da Liga.
Mas porquê é que dá só luz disso? Porque o Arsenal, nos últimos dois jogos, nem tem um gol marcado.
E porque o Liverpool,
que
Alex...
Que é o segundo classificado.
Mas que mérito ao Liverpool. O Liverpool é uma grande equipa. E como é uma grande equipa, consegue, pode fazer isso. E tem, na minha opinião, de facto, o melhor plantel. O plantel mais bem construído para esta época no futebol europeu. Eu acho mesmo... Sim.
Ui!
Posição por posição, setor por setor, o Liverpool tem um plantel super bem construído.
Audaz!
Eu acho mesmo que o Liverpool... Apesar de um grande PSG, concordo contigo nisso, com o Vitinho João Neves, com o Nuno Mendes,
João
com o Gonçalo Ramos.
Eu só quero dizer, 33 jogos no PSG, 4 golos, 8 assistências.
Eu consigo perceber isso tudo, mas dou este ligeiro favoritismo ao Liverpool. Porquê? Pelo momento de forma, é a época fabulosa que está a fazer, e porque o Liverpool tem, e é isto, vocês sabem, isto é importante, tem mais pedigree de Champions.
É verdade, tem mais pedigree de Champions League. Mas uma coisa é certa, Luís Henrique é destacado por ter vencido a Champions League com o Barcelona. Eu acredito mesmo que o Luís Henrique quer fazer história neste PSG. Acabou de renovar, Hakimi acabou de renovar, Vitinha acabou de renovar. Os jogadores fundamentais acreditam neste projeto. E sim, Dembélé está a ter um ano 2025 surreal. E se não conhecem Desiree Doué, por favor, quando o PSG estiver a jogar com o Liverpool,
tenham atenção.
Prestem especial atenção a Desiree Doué, que tem uma qualidade técnica infindável. É fantástico,
razão.
Pedro.
Razão,
vai do Stade Rennes para o PSG, e não é por acaso. E Senny Mailu, que é a razão pela qual o Warren Zaïre-Emery vai sair, porque muita gente está a dizer isso.
Acho
médio cedo, muito jovem e muito bom.
É o que eu te digo, há muito mérito do PSG, há uma grande qualidade. Luís Henrique está de facto a construir esta época um plantel à sua imagem.
Duas vitórias de 7-0 em uma semana. Sem na Taça dúvida. De França e ao Brest.
E pelo meio foram vencer a Lyon. Exatamente. Nessa deslocação. Agora o que é que eu te digo? Digo-te que há mais jogos, Alex. O Bruges Vila, nós concordámos os dois com o Vila e ganhar, mas há qualidade no Bruges.
Talbi, não é?
Eu chamo a atenção para os jogadores da formação do Bruges. 6 e daí que o Perro, os dois laterais do Bruges, da formação do clube belga. Muito bons jogadores.
Perra Jutkla, Lamazia, que foi para o clube
O ataque do Bruges é Jutkla lá no meio, com Tzolis, o grego, grande talento à esquerda, e com este talento do Bruges, Talbi, à direita. Há, de facto, Vanaka num belo jogador, mas nós vamos à Sanvila, e vocês sabem porquê, o Vila de Emery é forte.
E também há um Leverkusen, Bayern Munique, que eu quero dizer destes dados estatísticos, é o Xabi Alonso nunca perdeu frente ao Bayern Munique nos confrontos diretos. 5 confrontos diretos,
e não vai ser agora.
3 vitórias, 2 empates, eu acredito mesmo que o Leverkusen vai passar, porque o melhor jogador da Bundesliga não é o Harry Kane, não é o Musiala, é o Florian Kurz.
Nós fomos os dois, Bayern Munique, Bayern Leverkusen, e eu vou dizer porquê. Porque eu acho que o Bayern Munique vai ser campeão alemão e o Bayern Leverkusen vai dar tudo na Liga dos Campeões.
Eu também acho isso.
E era histórico.
E na Liga Europa viu-se o que foi.
Foi à final, exatamente.
Foi à final, foi espetacular.
Nós depois também dissemos que passava, eu disse passava o Lille, tu disseste passava o Borussia Dortmund.
Sim.
PSV Arsenal, fomos dois Arsenal.
Ah, mas olha que eu se calhar já estou a pensar. O PSV pode passar com o Arsenal. É um jogo triplo, na minha opinião.
Que, atenção ao PSV de Peter Bosz, é uma equipa super acutivante ofensivamente. Em Eindhoven é muito complicado, tem grandes jogadores em grande forma. E eu acho que este Arsenal, a jogar assim como está agora, Alex, eu
e
não sei.
E Olivier Boscagli é dos melhores defesas centrais fora das top 5 ligas. Ouve. E está em último ano de contrato.
Para mim é top 3 defesas centrais nesta Liga dos Campeões.
Audaz! Mas a sair a jogar a nível de decisão, Flamengo e Boscagli é uma excelente dupla. E depois tens Noah Lang, Bakayoko, formado no PSV, Luke De Jong, Saibari, excelentes nomes. Por
tens
isso,
o Malik Tillman que ainda pode aparecer.
E Gustil, Joey Virman no meio campo. Excelentes no passe.
Sem
por isso sim, prestem atenção a este jogo e não apostem no Arsenal com confiança.
Para terminar isto, Alex, temos uma dinâmica muito gira para fazer a seguir.
Sim.
Real Madrid Atlético Madrid, só porque há pouco foi em pedigree de Champions. Mas, o Atlético é um grande Atlético, mas nós dissemos os dois Real Madrid porquê? Por causa do pedigree de Champions.
É verdade.
E por causa da dinâmica que começa a... Porque tens um Mbappé que está a começar a entrar em grande na época finalmente.
Exato.
Finalmente, calma, ele tinha muitos golos, mas agora está a ser o elemento mais decisivo.
Sim, é verdade, Pedro. E começando esta dinâmica, Start Bench Shell aqui, vamos começar com Ballon d'Or e tivemos o comentário do YouTube.
E Mbappé está lá.
Electro Gabi, que disse, se o Salah não ganhar a Bola de Ouro, será provavelmente o maior roubo da história. Ai, meu amigo Electro Gabi.
Calma.
Vamos ver se o PSG elimina o Liverpool. Porque se isso acontecer, já há um argumento forte para o Mo Salah não vencer a Ballon d'Or.
Mas é que mesmo sem Champions, os números do Salah são fortíssimos.
Mas é Champions. Mas é Champions.
Achas que é o peso, é o que vai fazer pender a balança?
Exatamente. O Rodri teve o europeu e isso foi o que lhe deu a balança.
Ou seja, uma grande competição internacional.
Exatamente.
Achas que fará a diferença?
Por isso, os líderes para ganhar a Ballon d'Or atualmente são Salah, Rafinha e Mbappé. Start Bench Sell, como é que fazemos isto?
Então
Pedro?
Vai, Alex. Eu vou Start Mo Salah, Bench Kylian Mbappé, Sell Rafinha.
Ambos concordamos. Apesar das estatísticas estarem a dizer que Rafinha está a ter uma melhor época do que Mbappé, eu também dou muita causa a Lamine Yamal estar lá. Porque sem Lamine Yamal, o Rafinha não teria esta época, sem dúvida alguma. Eu vou com o Mo Salah, Kylian Mbappé e Rafinha.
Vamos iguais aqui.
Aqui,
a minha
concordo.
Para mim, Salah primeiro, claramente. E porque é que eu fui Mbappé em segundo? O que tu disseste também. E porque Rafinha já está há mais tempo no Barcelona, Mbappé está na época de estreia. E vai explodir agora na segunda metade
e
da época.
E aqui este Start Bench Sell é por nós todos os episódios. Oh não, uma vez por semana,
sim,
referimos que o Arsenal precisa de um ponta de lança.
E
então
é verdade.
Agora é dar sugestões. Agora é dar sugestões, Pedro.
E nós propusemos a isso. Então vamos aí, sabe? Deixa eu vou dizer aqui. 3 potenciais, havia outros nomes. Posso já dizer aqui, nós falámos dois de Vlahovic e não incluímos aqui,
é
por
verdade,
exemplo.
Que sim.
É um nome que normalmente é falado.
Está um preço de sal, 30, 40
milhões.
Uma coisa
é certa, malta, o Arsenal tem que ir buscar um ponta de lança.
Exato.
Já tinha que ir, já há 2 anos que tem que ir.
Exato.
Não foi, mas eu e o Alex, como achamos que é fundamental, vamos dar aqui então a nossa sugestão em Start Bench Sell. Alex, Sesco, Osimhen, Hugo, Ekitike.
Eu vou Start Victor Osimhen, Bench Benjamin Sesco e Sell Hugo Ekitike.
Eu vou... Start Victor Osimhen, Benjamin Sesko.
Ah, concordaste
outra vez. E Cel Hugo Ekitike.
Mas é que Ekitike é um excelente nome que está a ser apontado e fez uma grande dupla com Omar Marmoush.
É, sem dúvida. E eu tinha aqui uma dúvida entre o Sesko, pelo tipo de contratações que o Arsenal gosta de fazer, jovens talentos com potencial, mas Osimhen é Osimhen,
mas
é brutal.
Mas potencial é start, bench, sell, potencial para drama, Pedro. Porque é muito difícil.
E eu cheiro-me que aqui não vamos concordar.
É um start, bench, sell entre Neymar, Ronaldinho e Kaká, lendas brasileiras.
Eu vou start...
Lendas de fogo, né?
Então vá, start, bench, sell, lendas brasileiras. Eu start, Neymar... Bench, Ronaldinho Gaúcho, Cel Kaká.
Start Ronaldinho. Start Ronaldinho, Pedro. Como assim?
Diz.
Como assim? Como é que tu metes Neymar start?
Eu atenção, o Ronaldinho Gaúcho foi um dos jogadores que, quando eu comecei a ver futebol, me encantou, sem dúvida. É uma coisa surreal, mas...
Sabes que
aquilo que eu vi do Neymar, Alex, o Neymar influenciou o meu gosto pelo futebol sul-americano.
Faz sentido.
O que eu vi do Neymar no Santos é absolutamente histórico. Um miúdo de 17 anos... 18 e 19 a levar constantemente o Santos às costas no Brasil e na América do Sul. O Neymar do Barcelona, para mim, de 14-15, é melhor do que Messi no Barcelona para a conquista da Liga dos Campeões, na minha opinião.
Mas entendo.
Eu acho que o Neymar, no pico de forma, aquilo que ele entrega ao jogo era mais ainda do que o Ronaldinho.
Então eu vou começar.
Mas adoro o Ronaldinho. Não, eu vou start Ronaldinho.
Eu vou start Ronaldinho. Eu vou bench Neymar, mas custa-me a meter Cel Kaká.
Também me custa. O Kaká do Milan era impressionante.
Foi um jogador favorito e fez-me apaixonar com o futebol, ver o Kaká frente ao Liverpool, aquilo foi surreal.
E aquele gol em Old Trafford, mas estava...
Ai, com o Wines.
O Wines e o Silvestre chocaram um com o outro. Ou o Wines e o West Brom, ou o Wines e o Silvestre.
Foi o West Brom.
Pronto, Alex, era muito complicado. Agora, aqui um disclaimer. Eu sou fanboy do Neymar, portanto.
E agora é o último aqui, João Neves, Pedri e Gravenberch.
Jovens de classe mundial aqui do meio campo. Vamos mais depressa. Alex,
start Pedri, bench Gravenberch e peço desculpa, João Neves, sell João Neves.
Pronto, temos aqui diferente. Start Pedri, bench João Neves, sell Gravenberch.
O melhor médio defensivo da Premier League.
Apesar da época do Gravenberch, sim, porque eu estou a pensar mais para a frente e eu acho que o João Neves terá um teto superior ao Gravenberch.
Ok, se for assim, também muda. Mas sim, tá. Digam as vossas sugestões. Start Bench Sell nos comentários e sejam audazes.
Alex, audazes também são as jornadas a prever deste fim de semana.
Incrível.
É que há grandes jogos nos campeonatos todos.
Incrível.
Nós tivemos que reduzir. Podemos dizer aqui, nós hoje de manhã tínhamos 12 jogos. Reduzimos para...
Um Roma como, não é?
Tirámos um Roma como, por exemplo.
Nico Pasco, queria falar, mas pronto.
O Alex,
mas consegui referir jogos. Não, estou a brincar.
Mas já disseste, pronto, já disseste. Olha, Alex, temos alguns jogos aqui, reduzimos alguns, e temos dois deles.
Começando com o decisivo, não é? Man United Fulham.
Amorim versus Marco Silva.
A odd do Man United é 2.30 e eu vou com o Man United, porque sim, é FA Cup e tenho de estar nesta competição, porque sim, está a ser muito criticado por toda a gente da Inglaterra.
E meus amigos, para termos uma noção do momento de uma equipe e da outra, de um treinador e do outro, Man United deu um Trafford contra o Fulham, 2.30 a odd para o United ganhar, 3.35 empate, 2.90 Fulham. Está próximo.
Fantástico.
Eu vou X. Neste jogo, Man United Fulham.
Ai, 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 Pedro, foste democrata.
Eu vou X.
E agora aqui, democrático, peço desculpa. E agora,
Betis. Real Betis, Real Madrid.
Anthony pode jogar este jogo.
Pois pode, a alegria dele
foi abaixo.
Vejam um vídeo do Anthony, a alegria quando Pellegrini lhe disse que ele podia jogar a final. Betis, Real Madrid, eu vou X neste jogo do Benito Velho
Marinho. Eu vou X, porque sim, o Barça vai vencer a La Liga.
Não, por causa do jogo assim. Vai ser o Atlético Madrid.
E aqui, Barça, Real Sociedade, vou Barça.
Vou Barça 1.
Já estás a ficar mais próximo de mim.
Alex, não, porque eu acho que o Atlético Madrid vai ser campeão, mas tem aqui um jogo dificílimo.
E Nico Williams e Inaki jogaram muito no último jogo.
O Atlético Bilbao deu 7 no último
jogo. Exatamente. Eu vou Atlético Madrid.
Atlético Madrid, Atlético Bilbao.
Que é um jogo decisivo para o Atlético.
Atlético Madrid, que é um clube que nasce do Atlético Bilbao. Atlético Clube, que já agora ficou com este dado. Eu vou, neste jogo no Metropolitano, vou Atlético Madrid 1 também.
E aqui um jogo decisivo na Bundesliga. Decisivo, Frankfurt, Bayer Leverkusen, uma equipa do Frankfurt, que até ao jogo ao Bayern não tinha perdido na Bundesliga em 2025 e agora perdeu 4-0
com o
Bayern.
Não, eu vou empate.
Mas empata
hoje. Eu vou X. No Eintracht Bayer Leverkusen. Eu estava a apontar dois para a câmara, mas eu vou X.
Eu vou Bayer Leverkusen 2.
Eu vou X, Alex. E vou dizer porquê. Por causa da Champions.
Ah.
Eu vejo o foco de Xabi Alonso agora mais forte na Champions.
Pode ser.
E, portanto, pode haver aqui uma poupança ou outra.
Florian Wirtz faz
E o Eintracht, que precisa de vencer este jogo.
Sim.
Mais focado. Portanto, eu vou aqui num choque de forças. Vou empate.
E aqui no jogo mais difícil de decidir aqui nas jornadas a prever, é tripla completamente.
Este jogo é o
Nápoles-Inter. Nápoles ao está 3-15, empate 3-0-5 e Inter 2-32.
Meus amigos,
eu acho que vou Inter aqui.
Isto é o jogo do título, na minha opinião.
Eu vou Inter 2.
Quem vencer este jogo, para mim, afigura-se como o grande candidato a vencer o Scudetto.
O Nápoles perdeu com o Como. Seria muito mal ter duas derrotas consecutivas. Verdade, Alex.
Tu vais dois Nápoles?
Vou dois... Ah, não. Vou dois Inter.
Dois Inter, desculpa. O jogo é em Nápoles. O jogo é no estádio Diego Armando Maradona, antigo São Paulo. Eu vou um Nápoles. Porque eu acredito no Nápoles campeão, já disse aqui. Portanto, eu vou um Nápoles, 3-15 a odd, 3-0-5 para o empate, 2-32 na aposta do Alex. Vais dois Inter,
vou
não é?
Dois Inter,
isto é um jogo de tripla. Vamos lá, Romelu Lukaku, vamos lá, Politano, vamos lá, McTominay, vamos lá, Napoli.
E AC Milan Lazio, vamos lá, Sérgio Conceição?
AC Milan Lazio, vamos lá, Conceição. Isto é um jogo importantíssimo.
Um AC Milan.
Alex, se o Milan perde contra a Lazio, eu acho que está fora do top 4.
Sim, sim, sim.
Isto é decisivo.
Eu penso que já está. Já
mas
está
se fora. Ganhar,
mas sim.
Se ganhar, aproxima.
Eu concordo.
Eu vou um Milan, importantíssimo, e gosto. Vou dizer aqui, e vou com um gol de João Félix este fim de semana.
Oh. E vais com um gol de João Neves frente ao Lille, PSG Lille.
E vou com o gol de João Neves. gol de João Neves, Ramos. Não, desculpa. Com assistência de João Neves, gol de Gonçalo Ramos.
Gosto, eu vou
PSG,
com o PSG também.
Um, Lille, um contra o Lille, sem
exatamente.
Dúvida.
Exatamente, eu vou também para o PSG.
Porque os portugueses do PSG, Alex, estão a rocar e nós também rocamos aqui duas vezes por semana no Private Show com o vosso apoio em casa, a vossa subscrição e os vossos comentários no chat do YouTube. Para a semana, Alex, temos muito mais para falar.
É verdade.
Com o vosso apoio em casa. Um grande abraço a todos, malta.
Um forte abraço, pessoal.